Boa tarde, cá estamos para fechar a tarde. Sejam bem-vindos. Começa aqui o programa Falar Claro, emissão 241, o 241º programa, sempre, em regra, à quinta-feira, entre as 19 e as 20 horas, tem o programa, assinatura do António Pinho e do Manuel Rocha Carneiro, que se juntam a nós, claro, como tem sido assim nos últimos tempos, via Skype, nesta plataforma, durante sensivelmente 60 minutos. Bem-vindos, obrigado pela vossa presença, António Pinho e Rocha Carneiro. Começo do programa. Honras de abertura, dizia, para o Manuel Rocha Carneiro. Força!
Pois, muito boa tarde a todos e àqueles que nos ouvem também. Hoje começamos com boas notícias, como é óbvio. Parece que aqui a nossa epidemia, pandemia, porque é a nível mundial, não é? Mas para nós é só epidemia, não é? A nossa epidemia vai no bom caminho, no sentido de não haver mortos, que é geralmente, que é efetivamente o resultado mais desagradável e mais negativo, e portanto já tivemos há dois ou três dias um dia absolutamente sem mortos, não é? Que é um facto de assinalar. Temos o número de infecções a diminuir, a vacinação em bom ritmo. Quero assinalar também que fizemos um avanço grande no domínio da informática, porque enquanto que há largos meses tínhamos uma aplicação com um nome inglês que nunca serviu para nada, conseguimos ter agora um portal onde as pessoas se inscrevem para efeitos de agendar a sua vacinação e que funciona impecavelmente, com alguns sobressaltos no primeiro dia, mas está a funcionar. Eu posso dizer isso, sou testemunha de que está a funcionar de forma impecável. Portanto, são boas notícias. Talvez possamos daqui retirar que quando damos um nome estrangeiro aos programas, eles funcionam pior. Portanto, para Portugal, nomes portugueses. Essa coisa do stay away COVID, nem o COVID stay away, não é? Ficou longe, como aquilo nunca funcionou e nunca nos deu nenhum aviso. Antes, pelo contrário, vai ralhando quando nós desligamos o Bluetooth e o programa diz, cuidado, que nós podemos não o avisar se tiver em contacto com alguém. Claro, quando nós ligamos o Bluetooth, continua a não avisar nada, porque aquilo basicamente não funciona. É uma tristeza. De qualquer maneira, são de facto boas notícias. Estamos na iminência de ter outra vez liberdade e o problema é exatamente o que é que vamos fazer com ela, não é? Se vamos continuar a ser prudentes ou se vamos voltar outra vez atrás para ver um pico, não é? Se quisermos ter uma emoçãozinha mais forte, vamos continuar a fazer tudo como fazíamos antes e, portanto, vamos ter outra vez a emoção dos picos e dos contágios, etc. Espero bem que não. Já vêm para aí uns milhões de vacinas e, portanto, supostamente até ao fim do mês que vem já hão de estar vacinadas todas as pessoas acima dos 60 anos. Provavelmente até algumas abaixo, o que é bastante bom. Portanto, começar com esta nota agradável. A segunda nota é que tivemos o 25 de Abril recentemente. Foi um 25 de Abril interessante, porque esta coisa de celebrar factos históricos, concessões solenes, às vezes torna-se um bocado monótono. Este ano, o nosso Presidente da República fez um discurso de que eu gostei, pronto, isto está claro, é conforme o espectador ou gosta ou não gosta, mas de que eu gostei e conseguiu pôr em alguma perspectiva aquilo que é a nossa realidade e em que medida temos que encarar não só o futuro como o presente, como olhar para o passado de uma forma que tenha respeito para aquilo que é a nossa identidade. Acima de tudo, somos portugueses. E, portanto, como muito bem disse o Marcelo Rebelo de Sousa, nosso companheiro, não é? E amigo de selfies e presidente que nos representa a todos muito bem, não é? E que nos faz sentir bem dispostos, seja qual seja o nosso quadrante político, não é? Recebemos mails de amigos do estrangeiro a perguntar: é mesmo verdade que o vosso presidente vai tomar banho onde as outras pessoas vão, ao mar e tal? E que deixa tirar selfies? Era mesmo ele? Pronto. As pessoas vêem-no como uma pessoa interessante, e que de facto é, sem dúvida. E, portanto, como muito bem disse, nunca houve um Portugal perfeito. e provavelmente nunca há de haver, é o nosso. No fim, é o nosso. Curiosamente, resumindo aquilo que um amigo há muitos anos me dizia, que é o nosso país, alternadamente, é muito bom, é muito mau, mas no fim de contas há uma coisa que é sempre. É o único que é nosso. E isso é que nós não nos devemos esquecer. Claro que, a propósito do 25 de Abril, houve uma série de pequenos sobressaltos que foi dada relevância pela comunicação social, etc. A questão do desfile, a questão da Associação 25 de Abril, a questão de quem marcha com quem. De qualquer modo, se o 25 de Abril é de todos, não é de todos, se é de alguns, se há donos, etc. E é curioso que eu vou usar hoje um argumento de alguém que é do outro lado, do outro lado do espectro político, mas que pôs a questão muito bem numa pequena crónica no Público, que é o Miguel Esteves Cardoso, e que disse: sobre o 25 de Abril, com quem há que falar é com os que o fizeram. Portanto, o 25 de Abril concreto, aquilo que aconteceu e que foi feito, temos a sorte de ter ainda vivos a quase totalidade daqueles que o fizeram. Portanto, é com esses que há que falar e celebrar a sua existência e o seu ato. Sobre o que vem para trás, podemos falar com toda a gente. Uns porque estudaram, outros porque viveram. Sobre o que vem para a frente, que é agora a nossa situação também. Pois, mais não podemos do que responsabilizar-nos a nós próprios por aquilo que esteja bem ou mal. Porque, na realidade, o que eu não canso nunca de sublinhar quando se fala desta questão do 25 de Abril, é o facto de nós termos tido umas forças armadas, talvez por serem portugueses e nós sermos o tal país que é o nosso, não outro, umas forças armadas que fizeram qualquer coisa de sui generis, que é conquistaram o poder, arredaram o poder e entregaram o poder. Tudo ali num espaço de muito pouco tempo. Enquanto que naqueles anos 70, a tentação, como se viu noutros países do mundo, não era bem essa. Havia assim uma ligeira nuance, que era os militares conquistavam o poder, um general de óculos escuros, geralmente Ray-Ban Aviator, tomava conta da coisa, e depois, só passar 30 anos, é que os povos conseguiam ver livros desses militares. Estes nossos, os tais concretos que ainda aí estão, com quem se pode falar, a grande maioria deles, foram originais nesse aspecto. Conquistaram o poder, atingiram os objetivos que se propuseram e cumpriram as promessas. E, portanto, nesse aspecto, não tem que haver grande polémica, do meu ponto de vista, à volta do 25 de Abril. Agora, sobre o que se quis para o futuro, isso aí vai haver sempre, como é óbvio, discussão, porque uns querem mais assim, outros mais assado, é a natureza dos países. Portanto, estes são dois dos pequenos tópicos, não sei se o António quer...
António Pinho. Boa tarde, até porque também o principal tema, digamos assim, que também queria trazer hoje, era de facto à volta desta questão da história a celebração, de datas históricas, pois proporciona-nos, e eu até já num dos programas anteriores ia para introduzir esta questão da história estar na ordem do dia, digamos assim, e curiosamente e não o fizemos, pois o programa dirigiu-se noutro sentido e acabámos por não falar muito sobre isso, ou até por não falar nada, e agora o Sr. Presidente da República veio no seu discurso falar justamente sobre a história e de que forma é que a história, enfim, é ela toda um todo, digamos assim, e que há muito esta, que está agora muito na moda, eu nesse programa até que vinha trazer a questão da história, portanto, que achava que era um assunto sexy agora, porque era atrativo, falava-se muito sobre o que é que se passou na Guerra Colonial, sobre quando foi a história do Marcelino da Mata, que foi... Enfim, há pequenos fenómenos que depois nos levam a falar da história e depois, às vezes, tropeçamos nela, não é? Umas vezes tropeçamos nela, outras vezes ela cai-nos em cima. E este período, portanto, esta celebração do 25 de Abril deste ano, já o ano passado, enfim, tínhamos tido algumas infelicidades o célebre, íamos agora mascarados para o 25 de Abril, não é? Quer dizer, portanto, o Dr. Ferro Rodrigues tem de facto esta capacidade, não é? Portanto, a sua frase, se nós pensarmos bem, antes dessa lembramos-nos só de outra, não é? Portanto, só nos lembramos de outra que tinha a ver com o segredo de justiça. E, portanto, eu diria que apesar de tudo, o Dr. Ferro Rodrigues fez uma boa evolução com uma pequena nuance. É que a outra frase célebre sobre o segredo de justiça, apesar de reveladora, tinha sido apanhada numa escuta, não é? Portanto, onde estaria a falar ao telefone com um amigo, enfim, com a vontade com que falamos com os amigos, ao telefone, não é? A partir do princípio que não estamos a ser escutados. Que não é o que nos acontece hoje aqui, por exemplo. Hoje temos a certeza que estamos a ser escutados e, portanto, estamos a falar entre amigos, mas temos que ter mais cuidado. Sabemos que estamos a ser escutados. Já o Dr. Ferro Rodrigues não teve esses cuidados. Mas o ano passado era a história do íamos agora mascarados para o 25 de Abril. Eu espero que o 25 de Abril não se tenha importado, não é? Que o Dr. Ferro Rodrigues tenha ido mascarado este ano. Porque o 25 de Abril, como disse o Rocha Cadeira e muito bem, é tolerante, portanto, e portanto, enfim, perdoa estas coisas, mesmo aos seus donos. E este ano, uma questão que também tem a ver com a história, obviamente, que eu tenho aqui duas notas interessantes, tinha tomado aqui umas notas e, portanto, cruzam-se perfeitamente com esta temática que o Rocha Cadeira introduziu, inclusivamente o tema musical que apresentarei no final tem também a ver com isto. Mas nós tivemos esta questão da Associação 25 de Abril. Eu, por acaso, acho que é um bocadinho... Acho que é um bocadinho... Eu não sei muito bem quais são os estatutos da Associação, não sei quem é que pode pertencer, quem é que não pode pertencer... Se são só os capitães de Abril, se são outras pessoas, mas é uma associação que tem uma presença oficial, por exemplo, nas comemorações do 25 de Abril oficiais, portanto, de certa forma, enfim, oficiosamente, não, oficialmente, assume essa representação, embora não confesso a minha ignorância quanto ao estatuto da associação em si, do ponto de vista, mas sei que, por exemplo, do ponto de vista formal, mas sei que tem, por exemplo, assento nas comemorações oficiais na Assembleia da República. E aí eu acho, como têm, por exemplo, os antigos presidentes da República, enfim, fazem parte, digamos assim, do protocolo. E aí eu acho que, de facto, o que escreveu o Miguel Sérgio Cardoso é interessantíssimo, obviamente, como
isso quase surpreende.
O Esteves Cardoso
gosta de surpreender, é isso.
Gosta de surpreender e é um livre pensador. Ainda há pouco tempo fez um grande elogio, por exemplo, nos 100 anos do Partido Comunista, que é algo que obviamente não subscrevo. Mas pronto, acho que também pode estar naquela fase da vida em que, enfim, queremos deixar um legado de simpatia. Embora, por exemplo, há uma célebre, enfim, eu acho que é uma das mais célebres entrevistas em Portugal, do Paulo Portas e do Miguel Esteves Cardoso, jovens na altura, irreverentes, diretores do Independente, quando entrevistam o Álvaro Cunhal e começam a dizer: éramos três conservadores à mesa, não é? Portanto, ao que parece, o próprio Álvaro Cunhal tinha uma grande consideração por eles e, não sei, já por acaso eu lembro-me, cheguei a ter isso, ou aquelas coisas que se perdem e que depois até numa edição especial do Independente, e portanto havia esse respeito, naturalmente, mútuo, creio eu, mas estava a dizer, acho que a Associação de 25 de Abril, e desta vez eu até ouvi o Vasco Lourenço numa postura um bocadinho desagradada, tanto do género que tinha sido envolvido, ao fim e ao cabo, em toda aquela polémica, e que não era só ele, havia uma comissão organizadora, ou uma comissão promotora da marcha e tal. Depois aquela, enfim, acho que a Iniciativa Liberal teve bem, não é? A Iniciativa Liberal tem muito jeito, faz uns cartazes fantásticos, uns outdoors extraordinários, portanto deve ter uma equipe de comunicação faz-me lembrar muitas vezes o melhor do Independente, aqueles títulos e aquelas capas fantásticas, aqueles trocadilhos que eles tinham. E a Iniciativa Liberal tem, de facto, uma comunicação excelente, acho eu, e conseguiu aqui entrar numa coisa sensível, na verdade, quer dizer, de facto serve todos. Que sentido é que faz que tenham que pedir autorização? Uma coisa é a organização em si, ok? Olha, aqui não sei quantas organizações querem participar, é pá, ok, dá X a cada um, podem levar bandeira, não podem levar bandeira, aquelas coisas. Mas, ainda assim, eu acho que há esta ideia dos donos do 25 de Abril, e o Miguel Esteves Cardoso disse isso, e agora o Rocha Carneiro, portanto, aqueles que o fizeram, acho que, ok, há muitos, ou alguns, aqueles mais, enfim, mais visíveis, com mais visibilidade, que o fizeram, ok, enfim, libertaram o poder, com todas as vicissitudes que se seguiram ao 25 de Abril, não é? Portanto, também não foi propriamente, por exemplo, há partidos que falam muito da Constituição, como votar contra a Constituição ser contra o 25 de Abril, e a partir daí nunca mais votaram nenhuma das revisões constitucionais. Por exemplo, quando acabou o Conselho da Revolução, quando acabou o peso dos militares, etc., na nossa vida civil, digamos assim, essa Constituição deixou de agradar. Portanto, agrada a de 76, que tem lá escrito no seu preâmbulo, que eu acho que é inaceitável, eu nunca votaria, na altura não era deputado, obviamente, uma Constituição que dissesse que caminhávamos para o socialismo, e, portanto votaria contra, obviamente, como o CDS votou na altura, e eu, como membro do CDS, orgulho-me disso. E, portanto, não tenho complexo nenhum em relação a isso. Mas... uma questão que me é, por exemplo, esta Associação 25 de Abril, portanto, sendo o 25 de Abril de todos e sendo constituída, como digo, não sei se exclusivamente ou não, mas na sua liderança e maioria por homens que fizeram o 25 de Abril, por exemplo, há uns anos esteve ausente das celebrações oficiais na Assembleia da República, quando era o governo de Passos Coelho e Paulo Portas, porque não concordava, etc., como protesto, etc. Ora, eu acho que se o 25 de Abril é de todos, institucionalmente, se eles representam institucionalmente esse movimento, a não ser que o governo, da altura, tivesse sido eleito, tivesse sido fruto de um golpe militar, tivesse sido eleito numa fraude eleitoral, etc., acho que é um governo, ou era um governo, e era um parlamento, que, aliás, não é um governo, é um parlamento, é um presidente da República, não é? Portanto, não é o governo faz as cerimónias, é o Parlamento. E, portanto, na minha opinião, enfim, sendo um governo, sendo um Parlamento legitimamente eleito, parece-me a mim que não é ser de todos o 25 de Abril não estar presente nessa situação. E eu vi uma série um dia destes, que por acaso não tem a ver com este período, tem a ver com o período... chama-se Vento do Norte, ou Vento Norte, uma série que começou agora 2 ou 3 episódios, portuguesa, que retrata o pós-Primeira Guerra Mundial em Braga, aquele choque entre uma sociedade conservadora e os novos, enfim, ali o aparecimento dos anos 20, da libertação da mulher, enfim. E a dada altura, estás lá, há uma conversa entre o Sidónio Paes, portanto, aquilo às vezes anda para trás no tempo, E o dono da casa, que é um nobre, portanto, um monárquico, e o Sidónio Paes elogia-o dizendo que o senhor faz falta no Parlamento e tal, apesar de ser monárquico, tem ideias para o país, e ele responde uma coisa que é extraordinária, que acho que se aplica aqui também, que diz que, olha, curiosamente, houve um tempo em que éramos todos portugueses, não é? Em que éramos só portugueses. Houve um tempo em que éramos só portugueses. Agora somos monárquicos, somos republicanos, somos progressistas. E eu acho que isso, retratando outra época, é um beat, digamos assim, muito interessante. Porque, de facto, somos todos portugueses, não é?
Opinho, é verdade que somos todos portugueses. É verdade que o 25 de Abril é de todos. Mas é verdade também que, numa organização qualquer, as pessoas mantêm a identidade que têm e podem decidir ou não agrupar-se ou não com outras associações e outras agremiações, digamos assim.
Sim.
É verdade, somos todos portugueses, mas continua a haver o velho ditado que a casamento e batizado só vais se fores convidado. É assim, pois, os donos do 25 de Abril existem.
Entristece-me é que uma associação que se intitula a Associação 25 de Abril siga essa lógica.
É porque a história da Associação 25 de Abril começa por ser uma associação que agrega todos os militares que participaram no 25 de Abril. Depois, ou todos, ou a esmagadora maioria. Depois, começa a agregar também civis que se identificam com os objetivos que o movimento das suas Forças Armadas e os militares tinham. E, portanto, acho que neste momento é uma associação cívica, como até qualquer, penso que até com as inscrições abertas a toda a gente, não é? Sei lá, como a Associação José Afonso, não é preciso saber música para a pessoa ser sócio. Portanto, é uma associação, uma entidade civil, não é? Cívica, que terá lá as suas cotas, etc. Eu não sou membro, mas acho que não há limitação nenhuma à pessoa se associar. Agora, há sempre esta ideia, bom, uns são donos, outros não são. Bom, a pessoa, quando participa num evento público e num evento político, tem no mínimo que sentir uma empatia com as pessoas que participam nesse sei lá, uma grande manifestação organizada para a CGTP. De certeza que
não é o caso.
Bom, mas imaginemos, não é?
Okay, as pessoas
só participam se efetivamente estiverem
claro,
de acordo.
Claro.
Em relação
eu acho que a Associação 25 de Abril não se devia misturar nessa lógica.
Mas isso é o objeto da questão.
A ser de todos, não se devia misturar nessa lógica.
Eu acho que o que se celebra no 25 de Abril é o ato em si. O ato e o potencial que abriu. Não, já sabemos todos que os militares do 25 de Abril não nos condicionaram enquanto um todo, não nos condicionaram o futuro. Devolveram à sociedade civil, no prazo de um ano, o direito de se organizar, etc. E depois desapareceram sossegadamente nas suas vidas, sem problemas nenhums. Portanto, a parte que era dos militares foi cumprida. E muito bem, que é curioso, que não se encontra nenhum exemplo, ainda está para vir alguém que me mostre um exemplo, em que, naqueles anos, não estou a falar agora, se calhar agora ainda há de ser pior, não é? Em que os militares tenham conquistado o poder para devolver a alguém. O poder conquista-se para se guardar. Ninguém tem a ambição de conquistar o poder para o dar. E os nossos militares fizeram essa coisa exemplar, que nem sempre é a ressalvada que chega e a realçada que chega, de conquistar o poder e devolvê-lo à sociedade.
Até porque eles não tinham uma unidade ideológica entre eles, não é? Isso viu-se no ano seguinte, não é?
Mas a questão é que fizeram isso. Poderiam ter tido a tentação de outras coisas e não tiveram. A coisa correu muito bem. Foram exemplares, orgulham-nos em todo lado. Podemos em toda a Europa falar do nosso 25 de Abril e toda a gente nos vai dar uma palmada nas costas e sentir muita felicidade por aquilo que nos aconteceu a nós e pela forma exemplar como tudo se processou. Geralmente, os inimigos dos ideais, não é? Quer dizer, acham que aquilo foi tudo cheio de defeitos e houve uma série de desgraças e correu tudo muito mal e não sei o quê. O que acontece é que quando vamos ao nível micro de todos estes grandes eventos, há sempre coisas que não correram muito bem. Mas se calhar se fôssemos ao equivalente de outras sociedades, teríamos mil e um defeitos a mais para apontar. E, portanto, o 25 de Abril concreto, de facto, o 25 de Abril concreto não é de toda a gente. Eu é a minha opinião, mas é só pessoal, só me vincula a mim. Agora, o 25 de Abril potencial, esse que está aí, que nós vivemos no cotidiano, esse que faz de nós uma sociedade aberta, tranquila, tolerante, na sequência de sermos o tal povo velho com 900 anos, não é? Misturado, povo que viajou e se misturou com toda a gente, e que nos faz ser esta sociedade em que não se está tão mal como às vezes alguns gostam de dizer que se está, bem?
claramente.
Quer dizer, não temos, por exemplo, a violência objetivamente xenófoba ou racista que tem, por exemplo, os Estados Unidos, não é? E que nós estamos a ver todas as semanas, há um caso de gente assassinada, etc. Mas depois também não podemos comparar bem, porque nós não temos o culto das armas, o culto de cada pessoa andar com um pistolão à cintura, e portanto também não sabemos como é que seríamos se fôssemos diferentes.
Mas ir aos Estados Unidos, não é? Há bem mais perto na Europa, se calhar há pior, não é?
Exato, portanto.
Não o culto das armas, mas o racismo e a xenofobia.
O racismo, pronto. Portanto, nós somos um país que vive aqui neste cantinho e tal, lá temos o nosso PIB, que é o que é, lá temos a nossa dívida pública, que é o que é, não é grande coisa, não é muito agradável, e provavelmente temos que combater um pouco o contínuo aumento desses indicadores, mas devemos fazê-lo, penso eu, quanto mais o fizermos respeitando o que é a nossa matriz histórica, o tal ser português, mais vantagens teremos no futuro. Quanto mais tentarmos ser uma imitação de coisas que não somos, mais a geneira vai dar. Quer dizer, acho eu, mas isto é só uma destas.
Eu acho interessante, acho que esta questão do quem é. Eu acho que, de facto, como o Roger Caneiro disse, e muito bem, não é? há uma manifestação, ok, dessa GTP, a meu ver, não é? A Associação 25 de Abril, tendo essa pretensão, não é, de representar, digamos assim, o puro 25 de Abril. Eu até vi Vasco Lourenço a dizer na televisão que se continuavam a passar as imagens dele ao lado do secretário-geral do Partido Comunista, o Jerónimo de Sousa, que desligava a máquina. Ele estava a falar como nós estamos aqui, não é? À distância.
O Vasco Lourenço é mesmo assim.
Agora não é preciso dizer, levanta-me e vou-me embora, não. Desliga a máquina, não é? E então eles disseram que o Jerónimo assistia a isso, estava o Coutinho de Figueiredo e o Vasco Lourenço, e eles disseram, o jornalista disse que a intenção não era essa, e ok, paravam já de passar as imagens, não é? Mas lá está, eu assisti a isso, mas quando nós dizemos, ok, aquilo que o Rocha estava a dizer, só se junta quem quer ou só vai quem nós queremos, não é só se junta quem quer, atenção, é só vai quem nós queremos.
Mas há uma comissão só organizadora.
De esquerda, só, não é?
Eu entendi, Pinho, há uma comissão organizadora daquele evento, simbólico, não é nenhuma manifestação, é um desfile para marcar um evento, que é composta por uma série de organizações. Eu nem me admirava que a chegada tardia, como o Pinho diz muito bem, a Iniciativa Liberal tem muito boa capacidade de comunicação. Se tem tão boa capacidade de comunicação e de organização, provavelmente se tivesse contactado a organização 2 meses antes, tudo seria mais fácil. Mas às vezes as organizações políticas vivem do conflito.
Sim,
é o conflito que dá publicidade. Eu não vou levantar aqui nenhum processo de intenções. Não, claro. Mas
isso não foi dito, não é? Eu ouvi o Vasco Lourenço dizer isso, por exemplo.
Se a gente chegar à última da hora para qualquer coisa, geralmente não há lugar, já está tudo ocupado.
Eu não sei se foi à última da hora. Eu ouvi o Vasco Lourenço dizer que, na verdade, a responsabilidade não era dele, que estavam a colocar...
Numa situação de pandemia como nós estamos, com as limitações todas que há a reuniões e a comunicação entre as pessoas, uma organização que reúne em si 15 ou 20 outras organizações, não é fácil alterar os planos de uma organização destas. Não se pode chegar 2 semanas antes e dizer, ah, eu também quero ir. Eu não sei. Mas pronto, podemos deixar isto aberto.
Se eu fosse à Associação 25 de Abril e quisesse, de facto, ter um estatuto diferente, não é? Que não... A Associação 25 de Abril não se senta a uma mesa, a meu ver, no mesmo patamar do PCP, do Bloco de Esquerda, do CDS, da CGTP, da UGT, não sei o quê. Portanto, é algo que todas estas coisas dividem. Okay? Eu sou do CDS, o outro é do PCP, o outro é não sei de quem. Ora, queiramos ou não, isto agrega-nos no nosso grupo, digamos assim, aquela ideia da tribo, não é? Da nossa tribo, mas desagrega, digamos assim, em relação aos outros. Não é? Portanto, a Associação 25 de Abril, a meu ver, justamente indo ao encontro desses Abril a todos, deve estar acima desse patamar. Até pode organizar o desfile e enviar convites para esta gente toda. e dizer, meus caros amigos...
Eu estou convencido que numa primeira abordagem a não aceitação desse novo grupo é porque os planos estavam todos feitos para X centenas de pessoas e tudo distribuído e apareceu fora de tempo. Não se esqueça que não é fácil...
Mas eu coloco ao mesmo nível. Eu coloco ao mesmo nível, por exemplo, a ausência nas cerimónias oficiais se o governo não nos agradar.
Mas vamos
porque
ver.
Porque eu, enquanto deputado, por exemplo, não é? Sou do CDS, estou nas cerimónias oficiais e pode ser o governo do PCP ou do Bloco de Esquerda, não é? Quer dizer, é um dever institucional, não é?
Naquela circunstância que eu estou bem
lembrado. Não é uma opção.
Repara, estávamos numa situação em que se juntava um governo, um presidente da República hostis, claramente hostis, ou que são os ideais de poder.
Não,
e a organização, a associação, decidiu que não lhes queria
não é verdade,
dar benefício
é um
da sua presença.
É um governo eleito, é um governo não, é um parlamento. Portanto, é um parlamento, atenção. Isto, aliás, provou-se bem, eu sempre ouvi.
Mas sabe, os militares não são diplomatas por natureza, são gente que abre a boca e se ouve e se percebe. E, portanto, acharam que não queriam estar, não estiveram. E o que é que sabe fazer em relação a isso?
Poxa, encantado da vida. Agora, a meu ver, perdem esse estatuto de essa superioridade moral, digamos assim, de representar o 25.
Mas nunca perdem a autoridade factual, que é, não houve outros a fazer aquilo que não eles. E isso aí tem condicional.
Houve muitos que o fizeram que não concordam com aqueles, aliás, basta ler, sim, não é?
Mas podem pertencer e pertencem, na sua esmagadora maioria, àquela associação. Portanto, é? E fazem muito bem. Portanto, eu tenho esta...
Até há aqueles que o fizeram e eram conhecidos pela sua... por serem um dos mais ferozes, por exemplo, em África, não é? Quer dizer, agora, quando tanto se falou do Marcelino da Mata, não é? Falou-se do Major Tomé, por exemplo, não é?
Os militares não deixam de ser homens, não é? Portanto, os seres humanos têm os seus gostos, as suas inimizades, as suas preferências, as suas formas de estar diferentes. No entanto, quando eu digo que os nossos militares foram exemplares, não estou a dizer que são exemplares individualmente em todas as circunstâncias, estou a dizer que como coletivo honraram bem o que é uma pátria com 900 anos de história, sem problema nenhum. E foram dignos da tradição e do nosso respeito e tudo mais. E, portanto,
nós estamos a falar da herança agora, não é?
Claro. Agora, a questão é que eu não sei até que medida esta polémica não foi um pouco daquelas coisas tipo provocado e inventado para criar um facto. Porque não havia facto nenhum para discutir. Nós praticamente há um ano que não temos grande assunto a não ser... se morre mais gente ou não morre mais gente, não, e como é que isto
esta discussão todos os anos se coloca, não é?
É sempre
que
mesmo.
Que o 25 de Abril é feito contra uns e contra outros. Não, e não sei
porque a verdade é que existem na nossa sociedade forças que não se reconciliaram ainda com aquela mudança operada no 25 de Abril.
Mas que forças é que são essas?
Não nem estão reconciliadas com a nossa existência tal como ela é. E que, de formas várias, torpedeiam a nossa existência.
Há alguma força em Portugal que defenda que não deve haver democracia, liberdade de imprensa, liberdade económica, propriedade privada, e se calhar...
De cada vez que alguém, de qualquer forma, eu comparo muitas vezes a sociedade a um clube, não é? Um clube. Nós somos todos cidadãos, todos pagamos as nossas cotas, que são feitas do nosso IRS, do nosso IVA, do nosso imposto de circulação, todas essas coisas que nós pagamos, é a nossa cota para este clube a que nós pertencemos, que se chama Portugal Pátria Clube. Até dava um bom nome. Pronto. Este nosso Portugal Pátria Clube tem todos associados, são as pessoas todas que aqui nascem, que têm a cidadania portuguesa. Todos têm que pagar cotas.
É um bocado nacionalista, é um nome um bocado nacionalista.
É engraçado. Mas eu depois vou invocar o Manuel Alegre, que é um homem da pátria, não há problema. E, portanto, não há problema aí. Agora,
eu acho bonito.
Quem é que é contra esta nossa sociedade? Olha, são aqueles que, por exemplo, gostam de ter os benefícios do clube, mas não gostam de pagar as cotas. Não é? Não gostam de pagar as cotas. Olha, é como aqueles clubes de futebol que têm 50 ou 60 associados a pagar as cotas e depois querem que a Câmara lhes pague o pavilhão de não sei o quê. A Câmara, uma qualquer, em, por acaso, não é? Que lhes pague isto e que lhes pague aquilo. Portanto, existe muitas vezes esta habilidade de poucos pagantes de cotas, mas muitos com a mão esticada para receber. É o que acontece, por exemplo, quando temos os casos de corrupção, que é, sem pagar cotas, esticar a mão e receber o benefício do clube. Portanto, nós tivemos, era outro ponto que eu gostava de tocar qualquer coisa, até porque sei que o CDS tem umas propostas e tal, era esta questão do enriquecimento ilícito, que tem há montes de anos causado imensas discussões e imensos problemas funcionais, que é o ónus da prova, a questão, a inversão do ónus. E vêm uns teóricos, que eu imagino que devem ser como aqueles, como nós há tempos conversávamos, não é? Que se alguém quiser escapar a uma acusação, suborna o procurador para que o acuse de muitas coisas. E até parece que eu estava a adivinhar quando me lembrei dessa imagem para um romance, não é? Não é? O acusado que quer ser acusado de muitas coisas. E aqui nesta questão do enriquecimento ilícito é a mesma coisa. Vamos lá ter elevadas exigências éticas e morais para impedir a inversão do ónus da prova. Ora, eu vou dar aqui já um exemplo que todos nós conhecemos, em que o ónus da prova está mais que invertido há não sei quantos anos e ninguém se incomoda. Que é, por exemplo, um dos nossos ouvintes, ou qualquer um de nós, comprou uma casa por 100 mil euros. E passado 15 anos, vende a um primo e diz, opa, tu és bom rapaz, só lhe cobra 60 mil. E pensa, como eu estou a vender mais barata do que a comprei, as finanças deixam-me em paz. Pois está enganado, porque as finanças não têm mais nada. Aplicam-lhe um imposto equivalente ao que ganharia se tivesse vendido a casa por o valor que ela efetivamente tem, segundo as formas de cálculo. E depois tem que ir lá provar, nem sei como, que o outro indivíduo só lhe deu aquele valor. Porque as finanças não querem saber. Atribuem-lhe um imposto quando vende a casa, que é o valor que eles decidem que a sua casa tem. Se o Pinto não conseguir fazer bem a venda, está tramado, tem na mesma que pagar. Ou seja, o ónus da prova, numa coisa tão importante como é as cotas, como é a questão das cotas para este nosso clube, o tal Pátria Portugal Clube, eu qualquer dia vou registar o nome, que isto às vezes até pode...
Ou Pátria ou Mátria, que isso agora...
Agora cuidado. E ainda não apareceram os outros pronomes com...
Exatamente.
Mas pronto.
Tem que se começar por algum lado.
Nem quero imaginar o que é que isso daria. Mas, quer dizer, o ónus da prova para as questões fiscais já está mais do que invertido. E ninguém tem problema nenhum. E se ligarmos isto com outra questão interessante, que é... todos nós vimos aquele filme fantástico com o Sean Connery, que era os Intocáveis. É uma versão mais antiga, o Elliot Ness, atrás do Al Capone. O Al Capone era um gangster de lá de Chicago, responsável por mandar matar dezenas, centenas de pessoas, por fazer mil e uma trafices.
Eu ainda achei que o Sócrates ia ser preso por estar assim cá à mesa, naquela esplanada.
Exato. No fim foi culpado por quê? E foi condenado por quê? À prisão. Por fugir aos impostos.
É onde não se pode falhar.
Pronto. Ou seja, na verdade, esta ideia de que é preciso provar uma das partes da corrupção mais evidente, que é a corrupção mais vulgar e de gente mais vulgar, é dá cá que eu faço isto. Paga-me tanto e eu facilito esta solução, etc. Essa corrupção gera sempre património que não é declarado. Aliás, como o juiz do processo de instrução reconheceu, não há a linha na declaração de IRS para declarar X milhões de suborno, não é? A pessoa não pode declará-lo, não tem onde os declarar.
Não, mas pode, mas pelos bichos pode, não é?
Pois, não sei. Enfim, eu estou com vontade de rir, não é?
Eu fiquei surpreendidíssimo com isso, porque essa é uma das questões que, ao que parece, tecnicamente mais inacreditável.
Mas tem efeitos práticos, não pode, porque ninguém vai escrever. Recebi. Não,
mas é tipo uma coisa indiscriminada, não é? Eu vi.
Qualquer coisa assim.
Ouvi os juristas, o Nobre Guedes e o professor Marcelo Grilo a falarem sobre isso, não é? Que há pareceres do Tribunal Constitucional a dizer isso.
Mas nós vamos sempre procurar os pareceres errados. Olha, eu digo, não vendo estas opiniões ao António Costa, porque ele tem lá gente que chega para lhe dar opiniões. Mas é verdade, há um velho provérbio antigo que diz que queres um bom polícia, procura um bom ladrão. E a verdade é essa, quem quer um bom polícia procura um bom ladrão. E sem qualquer conotação negativa com grande distância entre estas duas afirmações, quem quer saber como combater a corrupção é ir à procura dos advogados que efetivamente defendem os corruptos. Eles sabem como é que se foge. Eles sabem qual é a vírgula, qual é o acento, qual é a linha, qual é a forma de fugir à justiça. E, portanto, basta criar um grupo de trabalho, ou não, uma task force, ou uma força na tasca, põem-se todos numa tasca, faz que torce, tasca torce, não sei, já fico bralhado, e pô-los a trabalhar no sentido de aperfeiçoar o nosso sistema de justiça e provavelmente teríamos uma solução. Agora, a verdade é que a corrupção mais primária, toda ela resulta num aumento do património de alguém. Mais, até resulta num aumento do património dos dois. Porque alguém que paga, alguém que lhe deu uma decisão favorável a um projeto qualquer, essa pessoa que compra a decisão também tem um aumento radical de património, porque tira um lucro enorme. Quem é que tem o prejuízo? Ou seja, quem é que é o roubado nisto tudo? É toda a população. Sempre que há corrupção, todos os portugueses foram roubados. E, portanto, não há razão para aplicar penas a casos de corrupção de 3 anos, que são aquelas penas que dão para fazer pena suspensa e pagar aí 20 dias de multa. Não pode ser. Porque aquilo que mais aterroriza alguém das camadas superiores, não é? Da sociedade, não é? Da casta, íamos falar também nos indianos e da Covid, não é? Alguém da casta superior não quer ir parar à prisão. Porque isso é que é grave, pagar impostos e pagar multas não custa nada a ninguém. Se o dinheiro for roubado, o que é que custa? Não custou a ganhar. O dinheiro que não custa a ganhar, facilmente se gasta e se pagam as multas. É preciso que as penas sejam a sério, que façam doer, que ofendam a panache social, não é, dos corruptos. Têm que se sentir agredidos para terem mais relutância em aceitar o dinheiro lá vindo por baixo da mesa em envelopes castanhos, como se dizia antigamente, não é? Temos que adotar medidas e temos que recriminar nessas pessoas terem essas atitudes. Porque a verdade é que nós, como povo, tivemos sempre uma grande animosidade em relação ao poder, em relação ao Estado, e achamos que quem aldraba ao Estado, isto é um bocado masoquista, não é? Aldraba ninguém, são os espertos. Os espertos aldravam o Estado. Mas quando aldravam o Estado, aldravam-nos a nós todos, não é? Acho eu, quer dizer, somos todos aldravados.
Sim, mas isso é um pouco aquele princípio de, não é? Quer dizer, o alguém há de pagar, não é? Quer dizer,
pois, portanto, somos nós.
Claro, não é? Portanto, porque, por um lado é essa ideia do roubar ninguém, não é? Mas quando nós dizemos o Estado, não sei o quê, estamos quem é que paga? Mas quem é que paga? Quer dizer, as pessoas acham que o Estado que é uma entidade abstrata, não é? Quer dizer,
aqui há montes de anos, muitos anos. Ainda o Mário Soares, assim, estava em plena força, a dada altura, disse que um dos centros de maior corrupção no país, um dos locais onde mais corrupção havia no país, eram as autarquias. Claro, as autarquias tiraram de falar, não é? Porque lá está o indivíduo e tal, já não era Presidente da República, dizia que eram as autarquias o centro da corrupção do país. Claro, talvez não sejam o centro da grande corrupção do país. Mas eu tive sempre esta ideia, se nós pegássemos numa fotografia aérea das nossas cidades e escrevêssemos a data de cada edifício, a data em que foi feita a licença de habitabilidade de cada edifício. Bom, e a seguir, pegando nesses mapas, fôssemos passear pela cidade e só olhar com um olhar culto para o urbanismo, nós sabíamos onde é que houve a corrupção. Ela está à vista das pessoas todas. Uma fila de prédios de 3 andares e de repente um de 5. Olá, houve ali. Ali há gato, vai-se ver o ano. E depois continua e aqui havia umas árvores e agora de repente há um pilarete não sei o quê. E depois há não sei o que mais. Tudo isso é fácil de ver porque está à nossa vista. Nós andamos nas cidades portuguesas e a corrupção vê-se. A corrupção não é só toma lá 100 e diz que sim. A corrupção também é um apodrecimento. Aliás, é o que a palavra quer dizer. Corrupção quer dizer apodrecimento. E o apodrecimento pode ser de tudo, da integridade, da ética e até da competência. Não é? Nós temos à frente de um departamento de urbanismo um altamente competente arquiteto paisagista. E de repente aparece lá um pirulito que não faz sentido nenhum. Há de certeza gato.
Ou na Segurança Social, ou parece, não é?
Num lado qualquer, há de haver qualquer coisa. Vê-se. A corrupção, a história da corrupção, está à vista no nosso país. Nós temos a dificuldade em sermos agressivos uns com os outros, aprendemos que é melhor estar a ser tranquilo.
Nós começámos, portanto, o Rocha Camelo dizer que há pessoas que hoje em dia, não é? Portanto, que o 25 de Abril não é de todos, não é? Porque há pessoas que são contra esses valores, etc. Mas isso não se divide.
Não tem nada a ver com as opções ideológicas, né? Não passou para a cabeça dizer
Porque é? há pouco quando estava, porque pronto, estamos aproximados do final e enquadra-se também nesta temática. Há pouco quando estava a falar, por exemplo, do governo, do tal governo Passos Coelho, em que a Associação 25 de Abril não se revia no governo, agora o Rocha Carneiro juntou-lhe o Presidente da República da altura, o Sr. Cavaco Silva, há dias até vi, portanto, eu acho que era o Francisco Louçã, creio eu, que dizia que lutou contra Cavaco Silva, portanto, é como lutar contra Salazar, não é? Portanto, lutar contra Cavaco Silva, portanto, viveu sobre, portanto, que não tarda nada, eu até sou insuspeito, porque, na verdade, só gostei de Cavaco Silva quando já ninguém gostava, na verdade. Gostei do período em que já ninguém gostava e fico, é bom sinal neste caso e portanto não era o democrata. Ora, eu agora ouvi as declarações do, porque eu acho que estes valores, não é? Estes valores de Abril são valores universais, não é? Quer dizer, não são valores só para mim e para o Rocha Carneiro. Tipo, epá, não, isto é a liberdade é impecável para nós. Isso era um bocado o que dizia Salazar. Que isso é a imprensa livre, isso é muito livre lá na Inglaterra. Que eles já estão habituados, nós ainda não. Não é? É. Portanto, era um bocado isto. E portanto, era um luxo. Não é? Quer dizer, para nós, não, isto basta. Não é? Ora, eu quando ouço, por exemplo, e eu... A outra parte da liberdade guarda aqui para apresentar o meu tema. Mas eu quando ouço, por exemplo, as declarações do ministro, eu não sei se, por exemplo, quando o Rocha Carneiro diz que há pessoas que não estão nesses valores, portanto, seria o caso do governo dessa altura, não é? Portanto, embora não fosse o governo, o Parlamento, mas ok. Mas eu diria que, por exemplo, os membros do Parlamento que estavam do lado do 25 de Abril, não é? Portanto, usando essa dicotomia que o Rocha Carneiro está, sentiram-se desacompanhados, não é? Desapoiados por não estar lá a associação, lá está, dos que fizeram o 25 de Abril. Mas, quando ouvimos agora o ministro Pedro Nuno Santos a falar sobre a TAP, não é? Enfim, estamos no governo de há uma montagem muito interessante, montagem, mas com imagens reais, não é? Portanto, não é uma montagem, não é um desenho animado, não é? Em que temos o Pedro Nuno Santos, na altura, creio que deputado, ou membro, a dizer que o governo do Passos Coelho, não sei o quê, quis nos dar a entender que o emprego para toda a vida era uma coisa má, quis-nos não sei o quê, e depois ao lado tem as justificações profundíssimas que devem ter todos ouvido sobre a TAP, não é? A dizer que quem quer, quer, quem não quer é a vida, não é? É paciência, olha, é a vida, não é? Portanto, a TAP está no estado em que está, é pá, os seus ou chegam a acordo e vão para a rua, ou não chegam a acordo e vão para a rua na mesma. Portanto, não é? Temos cortes de salários brutais, não é? Portanto, os valores disparam todos os dias, os valores que nos vai custar a TAP. Portanto, já não vamos falar aqui da TAP em si, mas vamos falar que estas últimas declarações de Pedro Nuno Santos se enquadram ou não nesse espírito de Abril. Não sei, não é?
Falei aqui da TAP praticamente porque ainda não sei.
Não é a TAP, não é, a conta final sobe todos os dias, não é? Quer dizer, sobe.
Por isso é que eu ainda nunca disse nada.
Só.
Estou à espera da fatura.
Aquele senhor da Virgin, não é? Disse que o melhor negócio para ficar milionário é uma companhia de aviação, se antes formos milionários, não é? E portanto, lá está, só gente muito rica é que se põe a ter companhias de aviação. É o nosso caso, não é? E aliás, até temos que nos orgulhar disso, até nos agradeceu. Eu Rubio Frasquilho até nos agradeceu e tal. Portanto, olha, ao menos isso, lá está, teve uma palavra, não é? Pronto, o gajo porreiro teve uma palavra, se fosse outro não dizia nada e tal. É menos bruto, aparentemente, que o ministro, não é? Porque o ministro já disse que é vida, quer, não quer e tal. Portanto,
Começa uma telenovela cumprida.
Eu imagino, aqui no dia 27 de abril, ou não sei o quê, de 2014 ou 13, o ministro a dizer isto, não é? Cortar salários pela metade, não é? Portanto, das duas, uma. Ou as pessoas ganhavam muitos milhões, o que aparentemente não era o caso, porque eles até iam para a Fly Emirates, e aí sim, não é? E para aquelas companhias do Dubai e tal. Ou então, não sei, não é? Quer dizer, alguma coisa. É um bocado como aquela história de vender a casa ao primo por metade do preço, não é? Quer dizer.
Pois, isto é questão de tratar, vai ser sempre uma.
É preciso provar aqui o que é que. Não é? Agora pergunto eu, sob que pressão é que estarão pessoas que reduzem para metade e 30%, etc., os seus salários.
Estão sob uma pressão grande, ainda assim menor do que aqueles que reduziu para zero, não é? Quer dizer, portanto,
agora é assim,
uma pressão enorme.
Antes não era, não. Antes, no tempo da Troika, não, esse argumento não valia.
5 minutos finais.
Esse argumento não valia.
Fernando, muito bem. Fernando está sempre ali, sossegadinho, que chega a esta hora.
Eu só fiz esta intervenção para que não ficasse a ideia que, das palavras do Rocha Carneiro, o Pedro Nuno Santos não estaria do lado do 25 de Abril.
Aí, está, com certeza. Porque o 25 falar, de Abril é um desses poliedros, não é? Multifacetados, tem muitas perspectivas para se olhar para ele.
Agora não é um qualquer Maserati que nos tira do espírito de Abril, pelo amor de Deus.
O Pinto está sempre. Mas vamos ver o que é que isso dá. É verdade, talvez não seja fácil discernir. Os economistas, como dizia o Kenneth Galbraith, são pessoas que desenvolvem uma atividade que é muito útil para as finanças dos economistas. Se é muito útil para as finanças das pessoas, nunca se sabe muito bem. E, portanto, há imensas informações que são ruído, e nós temos muita dificuldade, nós os leigos, não é, em formar opiniões. Mas uma coisa é certa: Portugal, com ou sem TAP, há de haver gente que cá quer vir. Se houver gente que cá quer vir, mesmo sem TAP, hão de cá chegar de alguma maneira. Porque, não é? Os turistas acabam por sempre chegar a algum lado. A mim o que me preocupa mais é nós estarmos nesta aflição dos turistas. Quer dizer, parecemos a República Dominicana a pedir a Deus que venham os turistas. Agora os indígenas até já estão quase todos desinfetados e esterilizados. Já os turistas dos países ricos podem vir. Eu, enquanto português, não gosto muito de me sentir nessa situação. Mas, enfim, vou apresentar a minha música de hoje, que vem na sequência já dos dois últimos programas. Houve uma canção do James Taylor, que era uma coisa do meio do século XIX. Depois, a seguir, tivemos José Afonso a cantar O Verde São os Campos. E agora, uma canção ainda mais com uma letra ainda mais antiga, portanto, saída de um livro de 1500, editado em 1516, portanto, que é o Cancioneiro Garcia de Rezende. Já nessa altura nós estávamos na Europa, porque o tipógrafo, o impressor desta primeira edição é um homem chamado Hermann de Campos, alemão e bombardeiro do rei. Portanto, já importávamos operários especializados de outros países da Europa. E mais, não estava tudo ainda centralizado em Lisboa, mas para lá caminhava, porque o Cancioneiro de Rezende começou a ser imprimido em Almeirim, não é? Que agora poucas vezes será associado à atividade tipográfica, e acabou de ser imprimido em Lisboa. É muito curioso o livro, é difícil de encontrar na net, mas encontra-se o facsímile, e depois é até um processo engraçado tentar ler aquilo que foi escrito em 1516, porque os caracteres são diferentes e tal, mas se alguém tiver curiosidade é muito, muito interessante. E, portanto, a canção, a letra é a canção Partindo-se, de João Ruiz de Castelo Branco, que teve uma interpretação pela nossa Amália Rodrigues em 1968, portanto, vamos dizer bem que a inovação não apareceu só a partir de uma certa altura, já havia grandes inovadores, e esta versão do Vitorino sai num LP chamado Leitaria Garret, 1984, que é um LP obrigatório para quem quiser e gostar do Vitorino, e aqui fica então a canção Partindo-se, do João Reis de Castelo Branco. Aí está. Pode ler toda a gente, se gostarem, não é?
Muito bem. A escolha do Manuel Rocha Carneiro. Voltamos à antena daqui a poucos minutos. Até já.
Senhor, a porta tão tristes, meus olhos por vós, meu bem, que nunca tão tristes vistes, outros nenhuns por ninguém. Tão tristes, tão saudosos, tão doentes da partida, tão cansados, tão chorosos, da morte mais desejosos, cem mil vezes que da vida. Partem tão tristes os tristes, tão fora de esperar bem, que nunca tão tristes vistes, outros nenhum por ninguém. Partem tão tristes os tristes, tão fora de esperar bem, que nunca tão tristes vistes, outros nenhum por ninguém.
António Pinho, agora.
Muito bem. Eu queria aqui, há pouco tinha enquadrado no tema que estávamos a falar e cruzei-me esta semana, portanto, curiosamente, enfim, conhecia de nome a pessoa e cruzei-me aqui nas redes sociais, mas, claro, fiz os devidos que as devidas pesquisas para ver se era uma coisa real, e é, não há dúvida nenhuma. Portanto, a mesma pessoa que no 24 de Abril faz um post a dizer com um cravo, e 25 de Abril sempre, fascismo nunca mais, naturalmente, no dia 26 de Abril, portanto, temos aqui o pré-25 de Abril, e o pós-25 de Abril, tem uma fotografia na sua página, portanto, isto é uma página oficial, portanto, não é sequer uma portanto, isto é uma declaração política, porque é a página oficial do Miguel Viegas, eu creio que é de eurodeputado do PCP, cada professor universitário em Aveiro. Portanto, em Aveiro eu nem sabia, olha, cruzei-me aqui, fiquei contente com isso, portanto, que há um segmento, não é? Um pedaço daqueles do Muro de Berlim que estão espalhados pelo mundo e muito bem espalhados em locais muito, muito importantes e, enfim, marcando a história. E o comentário aqui eu creio que é eurodeputado do PCP, mas pronto, o professor Miguel Viegas, e estou a falar da página oficial, chama-se Página Miguel Viegas, é este: o anticomunismo primário chegou hoje à Universidade de Aveiro. Portanto, por isso é que eu perguntava há pouco ao Rocha Carneiro se estes valores não eram universais, não é? Quer dizer, se a liberdade é só para alguns, não é? Quer dizer, é só dizer, ah não, isto cá em Portugal sim, mas lá na RDA, coitados, eles não tinham essa capacidade, porque senão se fazia o muro e ainda desatavam por ali a sair de lá, e depois como é que era? Ficava a RDA sem ninguém. E, portanto, achei, de facto, eu diria que curioso, não é? Pitoresco. Fui tentar saber um pouco mais, muito pouco, não é? Portanto, aqui ao nível da Wikipédia e tal, como fazem os meus alunos, aqueles menos aplicados. E é uma pessoa jovem, portanto, uma pessoa com 50 anos, 50 e poucos anos, 51, creio eu. Portanto, com idade jovem, mas com idade suficiente para ter vivido a queda do Muro de Berlim, e ver todo aquele desespero daquela gente naquele dia em que o muro estava a ser derrubado, não é? Aquela gente toda em pânico, sem saber o que fazer agora que não temos o muro, para onde é que nós vamos e tal. E, portanto, acho extraordinário, não é, que em pleno século XXI, depois tenham os comentários muito interessantes, e um deles, se fosse o Presidente da Câmara de Aveiro ou alguém com responsabilidades em Aveiro, punha logo à porta da... E ali na autoestrada, tipo aquelas palavras, aquelas coisas do género, bem-vindo, vocês estão em Aveiro, como a capital da chanfana, em Poiares e tal, punha um comentário, não é, aqui de alguém que escreveu lá embaixo, uma coisa do género, em Aveiro estava-se à espera de quê? Portanto, eu nunca li elogio tão, tão bonito. Aveiro no seu todo, não é? Quer dizer, nós quando nos referimos à Universidade de Aveiro, apesar de não ter estudado lá, dizemos a nossa universidade, não é? Quer dizer, a nossa universidade está nos rankings, não sei o quê e tal, não é? E então, portanto, agora a nossa universidade, pelos vistos estão cá, há fotografias, não é? Está documentado, tem um segmento do muro de Berlim, à semelhança, enfim, de tantos outros sítios espalhados por esse mundo, e portanto, este nosso, eu não tenho a certeza se ainda é esse, mas foi, é um elemento importante do Partido Comunista em Aveiro, o professor Miguel Viegas, professor universitário na Universidade de Aveiro, precisamente, dizendo que, portanto, anticomunismo primário. Portanto, e a resposta, um dos comentários, em Aveiro estavas à espera de quê? Em Aveiro nunca há de mudar. Portanto, são estes comentários que entram ali abaixo. Portanto, fiquei de facto primeiro surpreendido, não é? Mas depois até me senti enobrecido com aqueles comentários dizendo que, de facto, Aveiro é uma terra de liberdade, não é? Aveiro é uma terra de liberdade, temos os congressos da oposição democrática, enfim, quer dizer, eu não acredito que homens como Mário Sacramento e tantos outros, falando de Mário Soares, quer dizer, Mário Soares é um caso insuspeito disso, não é? Portanto, que fizesse este comentário do anticomunismo primário, não é? Nós estamos a falar, eu falei aqui da questão geracional, porque podíamos estar a falar de alguém que tivesse, eu não sei bem, quer dizer, eu ia dizer que tivesse sido torturado pela PIDE, etc., mas não tem nada a ver com isto, não é? Quer dizer, não tem nada a ver com o KPGB, não é? Não tem nada a ver com a RDA. Portanto, a RDA, enfim, era o regime, está documentado, não é? Que tinha mais agentes da polícia secreta por cidadão, não é? Portanto, enfim, nós aqui recomendamos músicas e dedicamos músicas. Enfim, o Goodbye Lenin seria um bom filme. Aliás, eu lembro-me de Mário Soares ter... creio que num dos últimos aniversários já, dos últimos, porque antes da sua morte, mas ainda é vivo, o Álvaro Cunhal, o Mário Soares, deve ter dito que recomendava que eu fosse ao cinema ver o Goodbye Lenin e tal. Era numa altura que estava até já com muitos problemas de visão, e ele até fez essa ressalva. Mário Soares nem sempre era muito cuidadoso, não é? Nem sempre era muito diplomata, mas foi, e disse... que sabendo, tem pena que ele já não consiga ver bem, não sei, mas que o Goodbye Lenin e tal. E, portanto, eu, enfim, se nós estivéssemos aqui na televisão, não é? Portanto, pensávamos aqui um certozinho do Goodbye Lenin e de toda aquela gente em pânico quando viram que o muro caiu.
Pino, deixa-me só dizer uma coisa. Eu acho que há o facto de na nossa sociedade se manterem estas dicotomias, extrema-esquerda, extrema-direita, direita-esquerda, tem muito a ver com o facto dos estratos da sociedade que têm mais poder, ou económico, ou outro, não ter ainda levado a sério mesmo o facto de ser uma vergonha. Não estou a usar a palavra como a outra, hein? Portanto, eu também, as palavras, à da altura, são posse, as pessoas apropriam-se das palavras e nós quase temos medo das outras. Mas estamos quase no meio século depois de 25 de Abril. E não é muito aceitável que nós tenhamos 2 milhões de portugueses abaixo do limiar da pobreza. A melhor maneira de esbatermos estas diferenças, que da altura se transformam em folclóricas, era talvez um esforço coletivo um pôr do engenho de todos em funcionamento para tentarmos reduzir esta situação de miséria que estão reduzidas muitas pessoas. Repara agora na Índia. Na Índia tem 1.200 milhões de pessoas.
Mas isso não tem a ver com o muro de Berlim, não é?
Mas é o que eu quero dizer. 200 milhões dos 1.200 são aqueles que se chamam os intocáveis. São aqueles que podem morrer que não faz diferença. Quer dizer, é uma sociedade indiferente ao sofrimento de um sexto da população. Nós, na realidade, do nosso país, somos pretensamente preocupados, mas efetivamente insensíveis ao sofrimento de um quinto. E talvez isso explique muito como é que nós continuamos a ter uma estrutura política e uma retórica política igual à que temos. É de facto, no que é concreto, haver mudanças que ainda têm que ser feitas de alguma forma. E a sensação com que se fica é que não há um verdadeiro empenhamento de um lado ao outro do espectro político no sentido de combater de forma eficaz esse problema que é de todos, porque o problema da miséria de alguém é também daquele que não está na miséria. E às vezes parece que não, não é? Quer dizer, dentro de um condomínio fechado e com um chofer, ninguém nota a desgraça dos outros, mas é preciso notar.
É preciso. Não sei se, mas pronto, mas esta questão eu achei de facto absolutamente...
Isso é uma frase feita, não é?
Achei absolutamente caricato, não é? Quer dizer, acho caricato e fico preocupado, verdadeiramente. Eu não conheço o senhor, pode estar aqui a conversar connosco e ser uma excelente pessoa, quer dizer, pelo amor de Deus, não...
Provavelmente.
Sei lá, certamente, não é? Agora, enfim, quer dizer, achei de facto uma coisa extraordinária, até porque estamos a falar de algo que... Enfim, quer dizer, a RBA, não é? Quer dizer, o Muro de Berlim, são coisas perfeitas. Eu acho que hoje em dia são, quer dizer, não há ninguém, não é? Quer dizer, eu trago aqui o David Bowie, porque viveu em Berlim há alguns anos e, portanto, é um tema, introduz já o tema, portanto. Este Where Are We Now, portanto, em 2013, quando fez um reaparecimento, não sei se estaria já doente ou não, mas... portanto, foi o álbum antes daquele álbum final que foi publicado no dia que fez anos, 2 dias antes de morrer, e então que faz uma retrospectiva e faz a sua homenagem a Berlim, e enfim, quer dizer, nós temos hoje em dia ouvimos estas coisas e, quer dizer, estamos a falar de algo que eu vivi no meu tempo de vida, não é? Quer dizer, este deputado viveu, porque é mais velho que eu, um ano ou dois anos, e portanto acho de facto já não estamos
essa,
a falar.
E essa inclusão dos alemães de leste foi também traumática para os alemães do oeste. Eu convivia na altura e trabalhava com uma série de alemães do oeste e havia também um sentimento de que vamos englobá-los agora que são muito mais pobres e vamos nós todos também ficar pior. E foi preciso uma liderança política forte
do grande
humanismo para conciliar a ambição de uma vida melhor do Ocidente com a necessidade de fazer sacrifícios para englobar o lado oriental.
Sim. E foi uma lição, não é?
Foi uma lição.
Mas a própria Merkel é oriunda da RDA, não é? Mas...
Existe também connosco, quer dizer, esses tais 2 milhões que vivem abaixo do tal limiar, que nós gostamos de usar como uma linha matemática e estatística, essa linha não se consubstancia num muro feito de cimento armado. Mas é como se fosse.
Está bem, mas ali
também
é como se fosse,
mas muros, não é?
É como se fosse, mas lá foi.
Sim, claro. Não,
morreram muitas pessoas a atravessá-lo.
Lá foi. Mas
e
nós
fugiram, temos... fugiram muitas famílias, ficaram divididas.
Isso não vale a pena negar a evidência.
E isso tem, lá está, como há pouco dizíamos, as pessoas do 25 de Abril estão vivas e de saúde, graças a Deus. Estas estão muito mais vivas, estão muito mais jovens e portanto, é isso que eu acho extraordinário, não é? Que na mesma timeline, não é? Lá no mesmo friso cronológico, nós dizemos, como é na história, não é? Apareça num dia em o enaltecimento do 25 de Abril e da Liberdade e no dia a seguir o condenar de um símbolo que é justamente dessa liberdade, quanto mais não seja para o outro povo, ok, pronto, Eu acho que é para os povos todos do mundo, mas pronto. Há aquela coisa, não é? Serei um homem, cada vez que um homem livre, quando também um homem preso, não serei um homem livre, não sei o quê. Portanto, que, quer dizer, não se percebe. Quer dizer,
acho o ser que, humano não é sem contradições, não é?
Faz-me confusão, dizendo, enfim, já não vou dizer que, enfim, já não vou dizer as preocupações que isso me traz a outros níveis, mas pronto, enfim, é o que está. E portanto, deixava aqui o David Bowie.
Boa escolha.
Com uma questão que, enfim, que deve ser a maior questão filosófica, não é? Desde sempre, que é onde é que nós estamos, não é? Onde é que estamos agora? Onde é que estamos? Para onde é que vamos e tal? E portanto, é uma homenagem a Berlim e portanto, quis trazê-la aqui. Portanto, é uma homenagem que a Gafanha faz a Berlim, assim, para dar assim um ar majestático à coisa e tal. O meu sonho é que digam assim, que na Gafanha estavas à espera de quê? Portanto, fiquei bastante sensibilizado com o camarada que escreveu este comentário.
Muito bem. Obrigado, Manuel Rocha Carneiro e António Pinho. Foi mais um Falar Claro, programa 241. Fechamos assim a emissão, prometendo regressar dentro de 15 dias. Então, boa noite e bom resto de semana.
Had to get the train from Potsdamer Platz. You never knew that I could do that. Just walking the day. Sitting in the jungle, remember the Strasbourg. A man lost in time near Cardiff, just walking the dead. Some people cross Berzambuca, fingers are crossed just in case, walking the dead. As long as there's fire.